da outra vez, então, né, essa segunda edição do Plano Brasil Soberano, e aí o governo vai se valer de uma excepcionalidade do defeso eleitoral, para a qual o Congresso está bem receptivo. Conversei com a Câmara, conversei com autoridades do Senado, e mesmo com as dificuldades que existem no relacionamento do Lula com o Davi Alcolumbre, por exemplo, isso não deverá ser um problema. Para responder ao novo tarifaço, eles estão dispostos a aprovar uma medida uma medida provisória com novas ali, concessões aos setores atingidos e fazendo uma exceção à regra da lei eleitoral que proíbe novos desembolsos nesse período de campanha eleitoral. Então, Lula vai se beneficiar de algum modo da decisão do Donald Trump, porque vai poder, de novo, anunciar medidas que têm apelo para um setor importante aí do empresariado, vários setores da nossa economia, e fazer isso sem infringir as regras da lei eleitoral, porque o Congresso vai dar a ele, provavelmente, essa excepcionalidade. A ideia até aqui, que vem sendo seguida, é deixar que o Itamaraty, a Fazenda, o Banco Central e o Geraldo Alckmin respondam ao Trump. E o Lula fique mais ou menos salvaguardado, fora disso. Porque tem um temor de que ele, ao falar de improviso, erre no tom e acabe escalando a confusão diplomática e que tire do governo a legitimidade que teve nesse primeiro momento. Ou seja, o Brasil foi atacado unilateralmente, sem nenhuma justificativa, porque o Brasil é deficitário na balança comercial com os Estados Unidos, e a reação toda no mundo foi de rechaçar as novas tarifas e mostrar que elas não têm razão de ser do ponto de vista meramente econômico, meramente comercial. Então, por enquanto, o Brasil está ganhando nessa briga. Se o Lula errar no tom e partir para a briga com o Donald Trump, é tudo que o Marco Rubio e que a família Bolsonaro quer. Então, o máximo que se puder evitar que o Lula toque no assunto é a ideia nesse primeiro momento.
E acho que também tem uma outra questão nesse primeiro momento, né, de não tomar uma decisão nesse instante sobre a reciprocidade, que é a seguinte: a gente tem, na semana que vem, a partir do dia 22, próxima quarta-feira, os 25%, e ainda tem a possibilidade de os Estados Unidos aplicarem uma nova taxa de 12,5% contra o país, naquela alegação de que o Brasil tem comprado bens produzidos por outros países com trabalho forçado, ou seja, ainda pode vir mais uma sobretaxa por aí, né?
Pois é. Bom, Cássio, o que vai tornando a decisão meio insustentável, até do ponto de vista da economia dos Estados Unidos. Daí porque muita gente acha que vai ter, em algum momento, um freio de arrumação por parte do governo americano em relação a isso. Outro temor que existia ontem, quando eu conversei com algumas pessoas, era de que houvesse uma penalização específica por conta do PIB. E aí é outra situação que pode ser benéfica do ponto de vista político para o Lula, porque o PIB é altamente popular, é disseminado no Brasil inteiro, entre eleitores de todo e qualquer candidato, e uma ofensiva americana contra o PIB, no entendimento do governo, aumentaria essa sensação de desaprovação em relação às ações americanas, que já aparecem nas pesquisas, apareceu muito fortemente na pesquisa da Quest, e acabaria de novo dando ao governo um discurso de legitimidade, um discurso de que está do lado certo, sendo atacado de forma injusta, indiscriminada por parte do Donald Trump.
Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até a semana.
A semana não, que semana que vem eu estou numa breve folga, Sassenberg. Volto dia 27 a falar com você.
Bom, mas até mais tarde no ponto final, combinado?
Esse ainda tem.
Ah, então tá
combinado.
Bom.
Então falou, Vera. Obrigado, até boa viagem, divirta-se.
Obrigada, gente. Um beijo, tchau.
Até mais, tchau, tchau.
Intervalo agora.
E já voltamos.
CBN Brasil. Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no degalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Hora 42 minutos.
CBN, tempo e temperatura.
Estamos com a temperatura neste momento na casa dos 23 graus e a umidade relativa do ar em 36%. O DF segue com aquele aviso, aquele alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade, e esse alerta ele segue até amanhã. Esse é um alerta importante em que a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%, portanto, nível de observação, e a gente vai seguir monitorando, principalmente esse alerta nesse período da tarde, entre 3 e 4 horas da tarde aqui no DF, que são horários ali que fica mais quente aqui na capital. E também é um alerta que costuma aparecer mais nessa época do ano mesmo aqui na capital, nesse período de estiagem. Bom, e falar da temperatura, né? Hoje a sensação térmica de 6 graus, quem saiu pela manhã e sentiu aquele frio, embora o termômetro tenha registrado 12 graus, a sensação térmica foi ainda menor, porque isso não envolve somente a temperatura medida nos termômetros, mas envolve também ventos, a umidade e a nebulosidade. Então, esses dias estamos praticamente aí sem nuvens, e aí realmente isso contribui, e com a presença de ventos fracos e moderados, e aí a gente realmente vai sentir essa diminuição da temperatura. Portanto, ainda no fim de semana, a previsão deve ser bem parecida com a de hoje. A mínima deve ficar entre 12 e 13 graus pela manhã, e a máxima deve chegar até a casa dos 26 graus, de acordo com as informações do IMET. Hoje a máxima deve chegar, então, à casa dos 25 graus e a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 85%. Não há previsão de chuva, o céu em geral deve ser um céu com poucas nuvens, não só hoje também, mas durante todo o fim de semana. Agora, 1 hora e 44 minutos.
Assunto é Dinheiro, com Luiz Gustavo Medina.
Eco.
Oi, Sardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem?
Tudo certo, Teco, boa tarde.
Saiu aquele índice de atividade econômica do Banco Central, o IBCBR, e mostrou, referente ao mês de maio, né, mostrou um crescimento bem pífio da economia, né?
Cresceu 0,1 em maio, Já tinha crescido 0,4 em abril, né? Então desacelerou de abril para maio. E está um pouco em linha com o que todo mundo imagina que vai ser o ano, né, Sallenberg? Um crescimento ali ao redor de 2%, onde o primeiro trimestre é bom e os outros vão se enfraquecendo, né? O segundo sobe menos que o primeiro e por aí vamos embora, né? Foi muito parecido com os últimos anos, inclusive. Tem uma expectativa de crescimento de 0,5% para o segundo trimestre e depois de 0% para o segundo semestre. Então, a gente deve chegar nesse número, né? Quando você olha ali um monte de dado da economia, dá para ver claramente que fora um setor ou outro, essa indústria de extração que está muito forte ali, de petróleo, de minério, alguma coisa de serviços, os números estão desacelerando, né? O próprio Caged veio bem pior, já tem número ali na margem mostrando que a economia... Que, enfim, em algum momento, também para surpresa de ninguém, esse juro ia bater, né? O juro continua muito alto, a gente já está fazendo milagre ali há muito tempo, né? Com muito dinheiro que o governo vai injetando na economia, mas quando para de jogar esse dinheiro, o juro impede um crescimento mais forte. Então, tivemos crescimento, o segundo trimestre vai ter crescimento e o segundo semestre vai ser mais fraco, como foi o ano passado e o retrasado.
Você tem que no período janeiro-maio deu um crescimento de 1,2% e em 12 meses 1,4%, né?
Uhum. Você vê que está crescendo já menos, né, Sallenberg? E o ano passado foi muito isso também. O ano passado teve uma ajuda muito grande do agro no primeiro trimestre, esse ano teve também, mas o ano passado foi muito, muito forte. E aí você carrega um pouco ali, né? Chega ali março, abril, o governo abre a carteira também, paga precatório, põe um monte de dinheiro para lá e para cá, isso também dá uma segurada, mas depois a economia mostra que está crescendo pouco, né? O governo tinha que fazer um pouco mais ali numa agenda de competitividade, de produtividade, de regulação, tentar olhar um pouco o que precisava ser feito para destravar a economia, para que ela cresça independentemente da quantidade de dinheiro que se despeja nela, né?
Tá certo. Teco Medina, obrigado, Teco. Até a semana.
Até segunda, tchau, tchau.
E aí, Espanha e Argentina?
Espanha, né? Deu Espanha, né?
Já viu que ele tá falando como se já tivesse acontecido. É isso aí, deu Espanha.
Assim, deu Espanha?
Deu Espanha.
Aqui no futuro deu Espanha, tá todo mundo em festa.
Boa.
Tá certo.
Todo mundo em festa, Cássia subindo no bolão, uma maravilha.
Cássia milionária com os prêmio do bolão. Nossa, da firma, senhora. Pagando cervejada na terça-feira.
Olha aí, não sei nem se eu venho trabalhar no segundo.
Obrigado, Teco. Até.
Até, tchau, tchau.
Até mais.
Intervalo agora.
E já voltamos.
CBN Brasil. A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do Ponto Final, os três comandam o Fim de Expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil.
Entre a trazer aqui algumas orientações a torcedores para o jogo Flamengo e Olímpia no Mané Garrincha. Então, desde ontem, das 11h59 da noite, já começou ali uma sinalização especial nas vias N1 e N2. E no contorno do estádio, a abertura dos portões está prevista para esta sexta-feira já às 5h30. A partir das 4h30, as equipes de trânsito vão iniciar as ações de policiamento, fiscalização e monitoramento viário nas imediações do estádio. Na dispersão do público, o trânsito no contorno funcionará em sentido único. Para isso, durante o intervalo da partida, serão temporariamente bloqueados os acessos pelas rotatórias da via N2, e também Shopping ID, a Quinta Delegacia de Polícia e a Curva do Chinelo. A partir das 9h30 da noite, os veículos estacionados no Complexo Aquático Cláudio Coutinho serão direcionados para a Curva do Chinelo, e aí os veículos da saída A seguirão pela via N1 no sentido horário, enquanto os da saída B serão direcionados para o Colégio Militar de Brasília no sentido anti-horário. E para garantir aí maior fluidez na saída dos torcedores, 3 faixas da direita na via N1 permanecerão interditadas durante a dispersão, permitindo o acesso livre acesso dos veículos provenientes ali da W5 Norte. Então, segundo um protocolo de operações integradas para essa partida entre Flamengo e Olímpia do Paraguai nesta sexta-feira, lá na Arena BSB Mané Garrincha, a expectativa de público é de aproximadamente 48 mil torcedores. Bom, e lembrando que os nossos ouvintes aqui da Rádio CBN podem participar, nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Inclusive, tem algumas restrições, não será permitida a entrada de sinalizadores, capacetes, garrafas e copos de vidro, e mais informações estão no site da Agência Brasília.
Momento do Brinde, com Suzana Parelli.
E aí, Suzana?
Oi, Sandenberg, Cássio, ouvintes, boa tarde.
Boa tarde, Suzana.
Suzana vai nos falar sobre uma aula de harmonização entre vinho e comida.
É isso aí. Eu participei de uma degustação na quarta, que repete hoje, sexta-feira, e aí quero comentar e dar uma dica para vocês. Essa harmonização foi feita por um sommelier francês, que é o Mathieu Longuery, que ele está aqui no Brasil por uma série de masterclass exatamente sobre vinho e comida. O Mathieu, ele é um master sommelier, que é um título bastante exclusivo no mundo do vinho. De vez em quando a gente fala de master of wine, mas o dele é um master sommelier, que é um título que você faz uma série de provas, de degustações. Esse título é concedido desde 1969, ou seja, tem mais de 50 anos, e até hoje menos de 30 profissionais do mundo conquistaram esse título, ou seja, tem que ter muito estudo, muita dedicação, e o Mathieu é um deles. E tem, assim, já que eu comecei a falar de Master Sommelier, tem até um documentário que chama SOM, S-O-O-M, que conta o dia a dia de 4 sommeliers que estudaram para esse concurso, e aí dá para o ouvinte que quiser assistir, super vale a pena, e dá para ter uma ideia de como é difícil conquistar esse título. Uhum. Mas voltando a Mathieu, que é um francês que está aqui no Brasil. Eu estava falando com ele, primeiro assim, ele é de Bordeaux, que é a terra do vinho, né, na França, né, super renomada essa região, mas ele fala o seguinte, que ele foi estudar vinho na Inglaterra, porque segundo ele não dá para aprender vinho em Bordeaux, porque lá todo mundo já sabe. Então, assim, para você ter conhecimento, ter a diversidade do vinho, é melhor migrar para a Inglaterra, que é um país mais assim, aberto para vinhos de todos os lugares, e não apenas o vinho francês de Bordeaux. E hoje em dia ele trabalha na Le Cordon Bleu, na filial em Londres, porque a Cordon Bleu é uma escola francesa, fundada há mais de 100 séculos atrás, de estudo de gastronomia. E a apresentação que eu assisti, que eu gostei bastante, foi uma masterclass, que é o que se repete hoje à noite. São 5 pratos combinados com 5 vinhos. E 5 pratos, assim, o ouvinte não pensa assim que vai comer demais. São porções bem pequenininhas, porções para degustação. E a cada prato, ele vai explicando por que que combina. Então, por exemplo, a combinação que eu mais gostei foi um cordeiro ensopado com cuscuz marroquino, legumes e frutas secas. E que ele harmonizou com um vinho brasileiro, que é um Toriga Nacional, de uma vinícola que chama Irabene, que fica lá na Serra Gaúcha. E aí ele vai mostrando, ó, o Toriga Nacional tem esse tanino, que é um pouco mais macio, que vai combinar com o cordeiro, o cuscuz soma, né, combina com a acidez do vinho. Ele vai fazendo esse exercício que eu achei muito interessante. E ele foi falando esses conceitos que a gente fala, que às vezes, né, fica meio, o que é a acidez do vinho? Ele vai mostrando na comida como é que dá certo. Então, por exemplo, começou com uma salada de pera, queijo de cabra, com uma vinagrete trufada e mel, que combinou com um vinho branco, que é um Vernaccia de San Gimignano. Aí depois teve uma brandada de pirarucu, que é o peixe amazônico, com uma moqueca, né? Também tempero dendê e tudo mais. E que ele pôs um chardonnay, mas não um chardonnay chileno, mas não um chardonnay qualquer, um chardonnay que tem uma proposta um pouco mais mineral, porque segundo ele se combina com o molho, com o dendê. Então ele vai fazendo esse exercício e a gente vai entendendo por que que alguns vinhos combinam mesmo com comida e outras comidas não combinam com vinho. E além dessa harmonização, eu tive a chance de conversar com ele. E, por exemplo, ele é adepto, que para muita gente acha que é quase impossível de combinar, de, por exemplo, de carne vermelha com vinho branco. Aí eu até falei para ele, falei, mas Matias, não combina, o tanino da carne vai brigar o tanino do vinho vai brigar com a proteína da carne. Ele fala, não, Suzana, combina, tenta pôr um molho de ervas e faz essa experiência. Eu até brinquei com ele, falando que eu ia fazer, que é comer um assado com esse molho, por exemplo, chimichurri, né, que tem bastante verdinhos, vamos dizer assim, que ele acha que cabe com um vinho branco mais estruturado. Então, é legal esse exercício de testar comida e vinho e ver o que funciona. Essa última masterclass dele de hoje, ela acontece às 7 da noite, lá na Le Cordon Bleu, que é uma escola que fica aqui em São Paulo, em Pinheiros, e custa R$200.
A participação, né? É Le Cordon Bleu.
Isso, Le Cordon Bleu.
E aquele vinho brasileiro que você citou, como é que é mesmo?
Ele é um Toriga Nacional e a vinícola chama... Eu sempre erro falar o nome dele. É Iribarren, que é Iribarren. É uma vinícola pequena lá da Serra Gaúcha que faz coisas bem interessantes. E no caso é um Toriga Nacional, que é uma uva portuguesa, mas foi plantada lá na Serra Gaúcha.
Tá certo. Suzana Barelli, obrigado, Suzana. Até.
Até.
Até mais.
Bom, Cássia, para o jogo Espanha e Argentina, você achou aí a vinícola, né?
Achei aqui, ó, Ibarren, né? Toriga Nacional. Toriga Achei Nacional. Aqui, tem inclusive a venda aqui no Brasil, né? Não apenas nessa experiência de degustação que a Suzana falou pra gente. Aí o preço varia entre R$260 e R$280, dependendo de onde a pessoa comprar. Então é um Toriga Nacional e Ibarren.
No mercado brasileiro, então.
Isso.
Cássio, então voltando a falar do jogo da Espanha e Argentina, grande final da Copa, nem vamos dar bola para o jogo de terceiro e quarto lugar. Se bem que teve um ouvinte que mandou uma mensagem aqui interessante, dizendo o seguinte: tem um interesse no jogo do terceiro e quarto lugar.
Qual?
Que é o que o Mbappé e o Harry Kane podem se tornar artilheiros da Copa.
Ah, bem lembrado. Verdade.
E aí ganha chuteira de ouro como artilheiro da Copa. Então tem esse interesse aí restrito ao quem vai ser o líder da artilharia nessa Copa.
Tá.
E aí depois Espanha e Argentina, você diz Espanha ganha, mas no bolão você tem que botar o resultado.
Eu tenho que colocar o resultado. Eu vou refletir profundamente sobre isso, para tentar acertar, mas não sei ainda qual vai ser o placar. Mas a Espanha vai ganhar.
Tá certo. Vamos fazer um rápido enquete aqui. Nosso operador, Juliano.
Espanha também.
Ana Luísa Bessa.
Espanha. Suellington. Espanha.
E está chegando aqui o Fernando.
Fernando Andrade. Argentina. Daniel Mesquita. Daniel Mesquita e você? 1-1 E quem vai ganhar depois? Até onde der, você quer o jogo até segunda-feira, tá?
Bom, vamos ficando por aqui. Caso tivemos na produção...
Ana Luísa Bessa e o Suelito Viana.
Meus trabalhos técnicos...
O Juliano Fonseca.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
Uma ótima tarde a todos e até amanhã.
Muito obrigado pela audiência. Aproveitem um fim de semana, aproveitem os jogos e até mais.
CBN Brasil.
Oferecimento, todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento, Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. A medida provisória que estabelece subsídios e isenções fiscais para evitar alta do petróleo em razão do conflito no Oriente Médio foi prorrogada por 2 meses pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. O governo federal oferece um subsídio de R$ 1,12 por litro de diesel para refinarias e importadores. A medida provisória foi enviada pelo Executivo no final de maio. Um desabamento deixou 4 pessoas feridas no Recife. O acidente aconteceu na laje do primeiro andar de um prédio comercial. As vítimas são 3 homens e 1 mulher. Elas foram levadas para unidades de saúde na capital pernambucana. A suspeita de que o desabamento foi causado por obras estão sendo realizadas no local. A área foi isolada pela Defesa Civil, que também realiza uma vistoria no edifício. O ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, foi confirmado hoje como novo líder do Partido Trabalhista do Reino Unido. Com o anúncio, ele deve assumir o cargo de primeiro-ministro na segunda-feira. Ele foi o único candidato da legenda para substituir Keir Starmer, que renunciou ao cargo no fim de junho, após meses de pressão. No horário de Brasília, 2:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
2:04, boa tarde para você que está na CBN. Nessa sexta-feira, chegou 17 de julho de 2026. Fernando Andrade, boa tarde.
Oi, boa tarde, Tati, boa tarde, ouvintes.
Estamos juntinhos até às 5 horas da tarde, com muita informação para você, com análise e diversão, sempre que possível. Hoje, em CBN Pelo Mundo, Bruna Santos, diretamente de Washington, analisa o tarifaço anunciado pelos Estados Unidos ao Brasil.
Tem Para Onde Vamos com Michel Conforado, fala hoje sobre o consumo como uma forma de ensaiar quem esperamos nos tornar.
Ah, que bonito. Em A Nossa Língua de Todo Dia, professor Pasquale responde hoje a dúvida do ouvinte João Otávio Nunes de Mesquita, de Jacareí, interior de São Paulo, sobre as palavras, ai, eu gosto, esculachar,
esculacho,
e esculhambar.
Esculhambação. Tem Fora de Série com Patrícia Kogut. Hoje ela tem uma desrecomendação.
Eu amo Patrícia desrecomendando coisas com aquela voz plácida dela. É muito bom.
Olha,
muito, muito
é
bom.
É ruim.
Tem Quatro em Campo? Sim, vamos falar de final da Copa do Mundo. Carlos Eduardo Éboli e Gabriel Dudziak, vem aí.
E a gente encerra com música, na sala de música, com João Marcelo Bosco. Ele sempre uma... Ah, hoje tem Rolling Stones. Ih, fez a lição de casa?
Eu não.
Também não.
Ixi.
Tudo bem.
Mas é bom, ele... a gente vai fazer no ar.
Tá bom. Ele vai falar sobre o novo álbum dos Rolling Stones e também tem uma música para sextar.
Boa. Além da nossa reportagem, né, que tá aqui durante toda a tarde, deixando você bem informado, bem informada no Estúdio CBN. Então entre e seja bem-vinda. Seja bem-vindo, fique à vontade. Se você quiser assistir ao Estúdio CBN, vá em cbn.globo.com. Logo na primeira página tem essa opção para você, rádio com imagens. Se você preferir, vá em globoplay.com. Dentro aí da sua TV esperta, abre o aplicativo Globoplay, procura a CBN ali na lupa. Fernando e eu surgiremos aí na sua tela, plácidos de branco hoje. Pacíficos, é. Ou youtube.com/CBN, youtube.com/CBN. Lá você sabe, chega, se inscreve no canal, curte, não sei mais o que, não sei mais o que. Se você quiser falar com a gente, manda pra cá a sua mensagem via WhatsApp. O DDD é 11, o número é 99911-9981. 99911-9981. Quer mandar e-mail? Pode. tatiana.vasconcelos@cbn.com.br. Bora? Ah, e hoje a gente vai falar de eleições também e da disputa pelos votos dos eleitores conservadores não radicalizados, evangélicos, mulheres. A gente tem visto a cena política focar nesses grupos. Vamos entender um pouco essas movimentações de olho nas eleições desse ano. Agora sim, vamos que vamos movimentar nossa reportagem. Vamos começar por Brasília. Continua repercutindo o anúncio do tarifaço dos Estados Unidos ao Brasil. A Rani Veloso tem informações. Rani, boa tarde.
Boa tarde, Tati, Fernando e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? A Apex Brasil anunciou hoje pela manhã um plano de R$130 milhões para diversificar os mercados de exportação do país. A medida é uma reação ao novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que pode atingir US$7,2 bilhões em produtos brasileiros. No ano passado, o Brasil exportou em valores R$38 bilhões ao país. O plano será detalhado no início de agosto e envolve entidades parceiras de setores como alimentos, móveis e máquinas. Segundo o presidente da Apex, Laudemir Miller, o objetivo é reduzir a dependência do mercado americano.
Nós vamos trabalhar junto com as nossas 57 entidades do setor privado, com as quais nós temos parceria, e vamos ter uma estratégia de diversificação específica.
Bom, dados da agência mostram que o impacto das tarifas é desigual. São Paulo e Santa Catarina concentram mais da metade, 52% dos prejuízos totais. Em Santa Catarina, por exemplo, 68% das exportações podem ser afetadas. Miller classificou a decisão americana como absurda do ponto de vista comercial, argumentando que as novas taxas prejudicam também a inflação e a indústria dos Estados Unidos.
Consideramos absurda do ponto de vista comercial. Ela não tem nenhuma lógica e não há uma entidade ou uma empresa americana que esteve junto conosco, que defenda a tarifa.
Bom, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos também vai tentar ampliar a lista de isenção de produtos que ficaram de fora desse novo tarifaço e aumentar as exportações aos Estados Unidos, exatamente dos setores que foram isentos, a exemplo do setor de mel e também de pescados. Apesar do entrave, a Apex destaca que o Brasil bateu recorde de exportações no primeiro semestre com 185 bilhões bilhões de dólares, impulsionado sobretudo pelo crescimento das vendas para a Europa e o mercado asiático, que são regiões que o Brasil ainda pretende explorar um pouco mais. Em outra frente, o governo vai oferecer um reforço ao programa Brasil Soberano, com novas linhas de crédito para empresários impactados por essa taxação de 25%. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a medida americana atinge aí 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. O vice-presidente Geraldo Alckmin classificou a decisão como injusta e descabida e fruto de uma interferência indevida. Sobre uma possível retaliação, o governo descarta medidas imediatas, preferindo aplicar a lei da reciprocidade somente no momento que achar certo e também em uma intensidade correta. Voltando atrás, apresentou um recuo em relação àquela primeira manifestação ainda na madrugada de ontem.
O governo terá um programa de apoio aos que aqui dentro estão labutando, trabalhando e que tenham aí problemas. E a Apex, o BNDES, a BDI, vão fazer um empenho redobrado para a gente abrir novos mercados e crescer ainda mais o comércio exterior.
Bom, nos bastidores, o governo já monitora e ameaça desse novo aumento também de 12,5% nas tarifas sob a acusação americana de falta de políticas para coibir ali mercadorias que são frutos de trabalho forçado. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, reforçou que o diálogo não significa submissão.
Com isso, a gente vai seguir protegendo o PIX, o maior símbolo da nossa soberania financeira. Nós seguiremos protegendo a nossa soberania geológica, sem vira-latice. E nós seguiremos protegendo a nossa democracia contra a interferência internacional indevida.
Bom, a gente lembra aqui também que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a gente mostrou aqui ainda ontem, destacou que desde o início das negociações, em março de 2025, foram realizadas mais de 30 reuniões em níveis presidencial, ministerial e técnico, tentando uma negociação. E também ele reagiu à fala do secretário Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, que acusou o presidente Lula de não negociar de boa fé e também colocar o ego acima dessas negociações. Vieira disse que as declarações são inaceitáveis e ofensivas ao povo e ao governo brasileiro. E também outros ministros tentaram desconstruir os argumentos dos Estados Unidos para justificar essa aplicação de tarifas. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ressaltou que desde a implementação do PIX, o mercado de cartões de crédito cresceu 150% e que foram os cheques e o dinheiro físico que perderam espaço. Enquanto o ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, destacou esforços do governo para o combate ao desmatamento. Tati?
Obrigada. Rani Veloso, em Brasília.
A prévia do PIB, esse é o assunto de Igor Cardim, em Brasília. Boa tarde, Igor.
Oi, Fernando. Boa tarde para você e também para os nossos ouvintes. O índice de atividade econômica, que é considerado a prévia do PIB, avançou 0,1% em maio na comparação com abril, segundo dados divulgados nesta sexta pelo Banco Central. O resultado foi calculado com ajuste sazonal e indica o segundo mês consecutivo de crescimento após alta de 0,4% registrada em abril. No desempenho por setores, a agropecuária recuou 1% no período, enquanto a indústria cresceu 0,4% e o setor de serviços teve alta de 0,1%. Na comparação com maio do ano passado, o indicador registrou crescimento de 0,8%. No acumulado de 2026 até maio, o IBCBR avançou 1,2%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o índice apresentou alta de 1,4%. A tendência, segundo o economista César Bergo, é de crescimento até o fim do ano, com destaque para o setor de serviços.
A expectativa para os próximos meses é que melhore um pouco esse setor de serviços para dar um suporte suficiente para a economia, para que ela possa atingir um crescimento de 2% em 2026. Essa é a expectativa. A indústria deve andar de lado, pressionada pela questão das taxas de juros, e agora também temos aspectos ligados ao tarifaço norte-americano, que atinge diretamente a indústria, e o agronegócio geralmente no segundo semestre é mais fraco mesmo.
O IBCBR reúne informações da agropecuária, da indústria, dos serviços e dos impostos e é utilizado pelo Banco Central para acompanhar o desempenho da atividade econômica. Fernando.
Obrigado, Igor Cardim, em Brasília.
Agora a gente vai com as últimas informações da guerra no Oriente Médio, manobras dos Estados Unidos nos ataques ao Irã. Ana Luísa Bessa, boa tarde.
Oi, Tati, uma ótima tarde a você, ao Fernando e aos nossos ouvintes. O Irã acusou os Estados Unidos nesta sexta-feira de ter realizado bombardeios contra infraestrutura civil no sul do território iraniano. Um vídeo divulgado por agências de notícias estatais do Irã mostraram pontes destruídas em uma cidade costeira. 7 pessoas morreram, segundo a agência IRNA. Um aeroporto também foi atingido e houve relatos de ataques à cidade de Bushehr, no sul do país, que é onde está localizada a única usina nuclear iraniana. Os Estados Unidos assumiram a autoria dos ataques. Além disso, Tati, o presidente norte-americano Donald Trump não descartou um ataque terrestre à costa ou às ilhas iranianas. Em resposta, Teherã lançou ataques aéreos contra bases e aeronaves militares norte-americanas na Jordânia, no Kuwait e no Catar, que a gente lembra que é a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Kuwait informou que uma usina de dessalinização de água e geração de energia foi atingida por esses ataques, provocando ali um incêndio e danos à instalação. O Irã também revelou ter atacado o leste da Síria nesta sexta-feira, segundo a mídia estatal iraniana e uma fonte militar síria, no que representa, Tati, o primeiro ataque conhecido de Teherã contra um território sírio desde o início da guerra regional no começo deste ano. A Síria negou essa informação. Agora, no Estreito de Hormuz, onde o conflito voltou a interromper o fornecimento global de energia, fuzileiros navais americanos abordaram um navio-tanque e outra embarcação teria sido atingida por um projétil. Vale destacar, Tati e você ouvinte, que o Estreito de Hormuz tem o menor número de travessias diárias desde maio, segundo dados do setor de navegação, com a maioria dos navios parando e dando meia volta. Apenas 3 navios de carga cruzaram o Estreito de Hormuz ontem, por exemplo. Agora, no campo econômico, o barril do petróleo tipo Brent está cotado a US$ 87, com elevação de 3%. Tati, a gente segue acompanhando a situação no Oriente Médio.
Obrigada, Ana Luísa Bessa.
Em Belo Horizonte, agora a participação de Desirê Miranda. Desirê, boa tarde.
Boa tarde, Fernando, Tati, ouvintes. O cantor e compositor Milton Nascimento, de 83 anos, está internado desde essa quinta-feira para tratar de uma pneumonia. De acordo com nota divulgada pela equipe do artista na rede social oficial do cantor, a infecção é considerada uma intercorrência comum diante do atual quadro de saúde dele. Segundo o comunicado, Milton Nascimento apresenta quadro estável, com boa evolução clínica e recebe acompanhamento de uma equipe médica. A expectativa é de que ele tenha alta hospitalar nos próximos dias para dar continuidade ao tratamento em casa, com foco no conforto e na recuperação. A equipe do artista não informou em qual hospital ele está internado. Em outubro do ano passado, o filho de Milton, Augusto Nascimento, revelou que o pai foi diagnosticado com demência. Milton Nascimento se aposentou dos palcos em 2022, após a turnê A Última Sessão de Música, em que rodou o Brasil, se apresentando pela última vez. Fernando.
Bom, melhoras para Milton. Obrigado, Desirê Miranda, em Belo Horizonte.
Agora o Rio de Janeiro. A Isa Morena tem informações sobre o velório do jornalista Renato Machado. Oi, Isa.
Oi, Tati. Oi, Fernando. Familiares, amigos e fãs se despedem do jornalista Renato Machado nesta sexta-feira. Renato está sendo velado e posteriormente vai ser cremado daqui a alguns minutos, às 2h30, no Memorial do Carmo, no bairro do Caju, zona portuária aqui do Rio de Janeiro. O jornalista morreu nesta quinta-feira, aos 83 anos, na clínica São Vicente, na Gávea, zona sul aqui da capital, onde estava internado e sofreu uma insuficiência cardíaca. O velório teve a presença de diversos colegas de profissão de Renato. A jornalista Leilane Neubert, que dividiu a bancada do Bom Dia Brasil na TV Globo com o jornalista, descreveu o que a imprensa pode aprender com Renato Machado e detalhou a última conversa que teve com ele.
Acho que o ensinamento é leia, estude, aprenda, se interesse. Renato é uma pessoa muito atenta, muito culta. Então eu acho que não dá para você ser jornalista sem ter interesse. Que eu me despedi, né, do jornalismo diário semana passada. E aí a gente falou por mensagem e ele tinha estado internado. E aí a gente combinou, ele estava em casa já. E aí o combinado era o seguinte, quando ele melhorasse, a gente ia almoçar junto de novo. Quem sabe a gente almoça lá em cima na hora dessas.
A filha de Renato, a atriz Maria Eduarda Machado, também estava no enterro e chegou bem abalada. Nas redes sociais, ela publicou uma homenagem ao pai, escrevendo que deu tempo de viver cada segundo. A jornalista Ana Luísa Guimarães também esteve no enterro e prestou homenagens ao colega.
O Renato foi um grande jornalista, um grande colega, um grande amigo, um homem de uma elegância de alma incomparável. Ele vai fazer uma falta imensa.
Um dos principais nomes do jornalismo brasileiro, Renato Machado construiu uma carreira de mais de 4 décadas na TV Globo. Ele também fez parte do time de comentaristas aqui da CBN. Durante mais de 10 anos, ele foi titular do boletim Momento do Brinde no CBN Brasil, em que se dedicava a apresentar dicas, histórias e curiosidades sobre vinhos. Tati e Fernando.
Obrigada, Isa. Isa Morena, no Rio de Janeiro. 4 minutos de informação na sua região. Voltamos já.
Estúdio CBN.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube, ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Estúdio CBN.
O Tribunal de Justiça do DF condenou a empresa iFood a pagar R$15 mil por danos morais a um porteiro agredido fisicamente por um entregador vinculado à plataforma. A vítima, que trabalhava em um condomínio residencial no Sudoeste, relatou ter sido agredida em dezembro do ano passado, após realizar os procedimentos de identificação exigidos pelo próprio condomínio para a liberação da entrega. Segundo o processo, o entregador retornou ao local e desferiu um chute na região abdominal do porteiro, o derrubando no chão. O caso foi registrado pelas câmeras de segurança e um boletim de ocorrência foi formalizado. No processo, o iFood afirmou que atua como uma mera intermediadora tecnológica, sustentou a ausência de vínculo empregatício da empresa com o entregador e defendeu que a ocorrência é culpa exclusiva do próprio autor. A defesa, porém, não negou a materialidade dos fatos. Ao analisar o caso, o juiz Fernando Melo Batista da Silva considerou o autor consumidor por equiparação nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, a plataforma é responsável pelos danos causados por profissionais ligados ao serviço e o magistrado afirmou ainda que a interação entre entregadores e terceiros é um risco próprio da atividade da empresa e que nenhuma divergência operacional autoriza o comportamento agressivo do entregador. ainda cabe recurso da decisão. Em nota, a defesa da vítima afirmou que a sentença estabelece um precedente relevante para trabalhadores que estão na linha de frente do atendimento e permanecem particularmente vulneráveis a episódios de violência. Também em nota, a empresa iFood afirmou que não comenta processos em curso, mas reitera que não compactua com qualquer forma de violência. Bom, uma rápida informação do trânsito antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional. Os motoristas que passam pela Epia Sul no sentido Epia Norte vão encontrar neste momento o trânsito bem parado ali na altura do Parque Shopping, a velocidade média dos veículos na casa dos 23 km por hora. Não há registros de acidentes e o trânsito melhora após a Polícia Rodoviária Federal. Tem lentidão também no sentido contrário, desde a PRF até depois do Parque Shopping, velocidade média dos veículos também reduzida por lá. Os motoristas que seguem em direção a Sobradinho, Planaltina e passam pela 020, encontram neste momento o trânsito fluindo normalmente também no sentido contrário, para que aqueles motoristas, então, que pegam a 020, a Epia Norte, no sentido Epia Sul. 2h26.
Estúdio CBN.
Duas horas 26 minutos. A gente volta a falar sobre calor na Europa e uma nova onda de calor sobre alguns países. Nadédia Calado tem informação para a gente. Nadédia, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana, Fernando, ouvintes. É a terceira onda de calor desse verão e autoridades francesas alertaram hoje que o número de mortes em Paris e nos arredores mais que dobrou na onda anterior no mês de junho. A conclusão é de um relatório publicado pela Agência Sanitária da região de Ile-de-France, que inclui Paris e 7 departamentos do entorno da capital. Foram registradas mais de 3 mil mortes em junho, aumento de 1.565 casos ante o mesmo mês do ano passado, e o calor é a causa apontada. Esse resultado vem em linha com outro documento também dessa semana, que mostrou que a onda de calor na segunda quinzena de junho provocou mais de 10 mil mortes em excesso na Europa, das quais mais de 9 mil foram de pessoas com 65 anos ou mais. Esses dados da Euromomo, que é uma rede apoiada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças e pela Organização Mundial da Saúde. A onda de calor extremo no fim de junho chegou a interromper o fornecimento de energia, fechou escolas e bateu recordes de temperatura na França, na Alemanha, na Espanha e no Reino Unido. Agora, mais uma onda em andamento no continente. Na Itália, as temperaturas devem atingir um pico no sábado, mas hoje já estão altíssimas. Na Sardenha, hoje teve recorde, inclusive, 47,2 graus. O Ministério da Saúde do país também alertou para alta na mortalidade. Entre 25 de maio e 30 de junho, houve um excesso de 3% entre maiores de 65 anos, com a grande maioria das mortes sendo de pessoas com mais de 85 anos. Em outros países, como na Espanha, essas condições também favorecendo uma grande profusão de incêndios florestais. O continente teve a primeira onda de calor entre 21 e 30 de maio, a segunda entre 17 de junho e 2 de julho e a terceira em andamento no auge agora, Tatiana.
Obrigada. Nadédia Calado.
E olha, só complementar com outro evento que também tem relação com o clima, que são os incêndios no Canadá, os incêndios florestais que atingem o Canadá e também parte dos Estados Unidos. E a fumaça, né, agora chega a parte dos Estados Unidos, Grandes Lagos, a costa leste, e está provocando níveis perigosos de poluição do ar. Autoridades orientaram moradores a permanecerem em locais fechados ou usarem máscaras. Por exemplo, em Michigan, Minnesota e na região de Chicago, lá eles registraram algumas das piores condições de qualidade do ar. Em Nova York, escolas tiveram que transferir as atividades para ambientes internos e o governo distribuiu máscara, milhares de máscaras em Nova York. Eu acabei de gravar o Mundo em Meia Hora e conversei com o comentarista Guga Chakra em Nova York e perguntei para ele sobre isso, até porque há uma questão envolvendo a final da Copa do Mundo em Nova Jersey, que é ao lado de Nova York. E ele me disse que ontem estava muito ruim, que as pessoas estavam realmente usando máscara na rua, e hoje estava melhor, o céu estava azul, só que sempre oscila. Sempre oscila, então tem hora que fica ruim, tem hora que fica bom. Segundo ele, se fosse hoje, o jogo aconteceria, mas tem esse receio para domingo também. Especialistas alertaram que essas partículas de fumaça podem atingir os pulmões, a corrente sanguínea, aumentando o risco de doenças respiratórias e cardiovasculares. E os meteorologistas afirmaram que a fumaça pode continuar voltando por semanas, até meses, enquanto os incêndios permanecerem ativos. Em Minnesota, os incêndios seguem ameaçando e dificultando as operações de combate. As autoridades afirmaram que alguns focos só devem ser extintos com a chegada da neve no Canadá. 2:30.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, marcou para o dia 28 de julho o depoimento do senador Flávio Bolsonaro à Polícia Federal no inquérito que apura a suspeita de calúnia contra o presidente Lula. A investigação foi aberta em virtude de uma publicação do pré-candidato à presidência pelo PL na rede social X em janeiro. Flávio atribuiu a Lula crimes como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, apoio a terroristas e ditaduras e fraude em eleições. O indicador do Banco Central, considerado a prévia do PIB, avançou levemente 0,1% em maio na comparação com o mês anterior. Foi o segundo crescimento seguido, apesar da desaceleração. Em abril, o IBC-BR havia registrado alta de 0,4%. No período comparado, a indústria e o setor de serviços apresentaram elevação. Já a agropecuária teve queda. No acumulado do ano até maio, o indicador subiu 1,2%. O estudo brasileiro publicado pela revista Bioética revelou que 90% dos médicos recém-formados não se sentem capacitados para dar más notícias às famílias dos pacientes. Cerca de 40% disseram que nunca receberam treinamento formal sobre o tema e mais de 60% afirmaram que tiveram aulas, mas consideram a formação insuficiente. O levantamento ouviu mais de 2.400 médicos. Os Estados Unidos promoveram mais um bombardeio noturno contra o Irã. As Forças Armadas norte-americanas confirmaram que atacaram dezenas de alvos militares da República Islâmica. Segundo o governo iraniano, 38 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas em ataques desde o dia 22 de junho. No horário de Brasília, 2:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Tudo é política.
Maria Cristina Fernandes está num curto período de férias, volta na semana que vem. A gente vai falar de convenções partidárias. Você sabe o que são as convenções partidárias? Essa etapa da corrida eleitoral, do calendário eleitoral, que começa na próxima segunda-feira, referendo a quem vai estar na urna eletrônica em outubro. Então, na prática, funciona assim. Os pré-candidatos se transformam em candidatos, mas, de acordo com as leis eleitorais, ainda não podem pedir voto. Isso só a partir de agosto. As alianças partidárias também se tornam oficiais a partir da semana que vem. A CBN conversou com especialistas que vão explicar para você direitinho a importância desse processo.
A corrida eleitoral vai ganhar um ritmo mais acelerado a partir de agora. Começa na próxima segunda-feira o período das convenções partidárias, momento em que os partidos batem o martelo e decidem quem vai disputar as eleições deste ano. Nessa etapa, que vai até 5 de agosto, os pré-candidatos viram oficialmente candidatos, depois de serem referendados pelos correligionários. No Brasil, não existe candidatura independente. Para ter o nome na urna, todo candidato precisa ser filiado a um partido político. E o que acontece nas convenções? Primeiro, tem a escolha dos candidatos a presidente, governador, senador e deputados federal e estadual. Se não houver um nome próprio para algum cargo majoritário, o partido pode definir quem vai apoiar, formando assim as coligações. Para o cientista político Christian Lynch, as convenções são o primeiro filtro da democracia, mas ele aponta que, na prática, elas viram um jogo de cartas marcadas.
No Brasil, os partidos, as federações partidárias, têm que realizar convenções para escolher formalmente seus candidatos e deliberar sobre coligação majoritária e outros aspectos da campanha. Mas, na prática, o que, que acontece? Muitas convenções são muito previsíveis, né? Já tem quase sempre um candidato consensual ou uma decisão que foi tomada pela direção partidária. Pouquíssimos partidos funcionam como democracia partidária.
Há casos de disputas internas nos partidos. No Rio de Janeiro, o Republicanos terá, por exemplo, que definir quem vai disputar o governo do estado. O ex-governador Antônio Garotinho ou o ex-prefeito de Miguel